E a inocência dos anos 80? Olha só. A gente, o Izzy mandou um vídeo até culturalmente importante, sobre dois molequinhos que estão vendo uma gostosa cozinhar, né, Izzy?
Caralho.
Olha o vídeo no post.
Nossa senhora, esse vídeo de
Not So Flow. E eu fiquei pensando, né, cara? Isso já aconteceu muito com a gente quando criança, né? E eu lembro que na época, eu tentando imaginar nessa situação na época, a gente brechando uma gostosa.
Brechando.
Assim, olhando no buraquinho da janela, assim, vendo a
gostosa.
Observando
pela brecha. Exato. Brechando.
E eu fico pensando assim, e se ela falasse assim, pode entrar e fazer o que você quiser? O que na época a gente faria? Porque assim...
Uh-huh. Nada, pensa... não, tipo, pegaria no peito e olha lá.
É, exatamente. Pegaria no peito e continuaria olhando.
Ficaria assistindo.
Não, é mesmo, é isso mesmo, é verdade, cara. Isso tem coisa de... muita coisa de criança que... não, assim, você já conhece, assim, começa a sentir atração.
Hoje em dia, com 10 anos, o moleque sabe o que fazer, né? Mas na...
Será?
E nos anos 90, não sei se sabia fazer, não.
Não, cara. Mas isso aí é muito verdade mesmo, Jundi. Naquela época, a gente já tinha aquela atração pelo sexo oposto, né? Mais ou menos pra essa idade. Só que, tipo, se oferecessem de fato, não ia saber o que fazer.
Exatamente. Isso não é culpa muito daqueles filmes, não, que passavam na sessão da tarde? Que os caras
assim?
Ficavam atrás... aqueles filmes de verão, sabe? Da galera, a bagunça...
Caralho, pode acreditar, um porcos da vida.
Exatamente, só que ninguém nunca pegava ninguém, tá ligado?
Aí por isso a gente não aprendeu, é isso?
Pode, provavelmente. A gente não foi devidamente educado pela televisão naquela época.
Eles acenderam a fagulha, mas não ensinaram como é que é a parada.
Uma pergunta. O que é que a Maria Chiquinha foi fazer no mato, por exemplo?
Puta, caralho, maluco, eu tava pensando nisso outro dia. As referências de a sexo e tal, a gente não pescava, velho. Tipo, maluco, eu tava assistindo... Olha a merda, cara. Eu tava assistindo Um Sonho de Liberdade essa semana. Uhum. E eu assisti quando eu era criança. E tem uma parte, lá tem várias partes, na verdade, em que o protagonista, que se chama Andy Dufresne, que é vivido pelo Tim Robbins, é estuprado por uma gangue lá de presidiários boiolões. E eu assisti esse filme quando eu era criança e eu não sacava isso, velho. Eu pensava que estavam só batendo nele, tá ligado?
Uhum. Não, é tipo, por exemplo, no Karate Kid 1, o vilão da Cobra Kai, né, o lourão lá, tem uma hora que tem aquela festa de Halloween que o Danielson vai de banheiro, né?
Essa é clássica, né, cara?
O louro tá andando no banheiro fumando maconha, Izzy.
Caralho,
tá fumando maconha. Baseado, cara. Né? E a gente pensava, né, ele tá dando uma cagada ali. Não, tá fumando baseado, cara.
A gente era muito inocente mesmo, né?
Eu pergunto, Evandro, o que é que a Maria Chiquinha foi fazer no mato?
Cara, naquela época, muita gente achava que ela foi defecar. Porém, com certeza não foi nada lícito, não, tá ligado?
Eu nem pensava nisso, cara. Tipo, a inocência era tamanha que, pô, o cara tá chateado que a mulher foi pro mato, tá demorando demais, que merda.
Hoje, a gente ficaria, meu Deus, que absurdo, mas nos anos 80, mano.
Tinha duas coisas. Né? Primeiro que os anos 80 foi um ano de esculhambação completamente desenfreada, né? Tipo, podia tudo. E segundo que a gente não via essas coisas, a maldade ainda não tinha sido instalada, os patches disso aí vieram muito depois, os updates pra instalar a maldade nos nossos corações.
Hoje em dia a criança já nasce, né, Izzy? Aí já
os caras já vem de fábrica, já vem de fábrica, já é update over the air, tá ligado? Tem um iPhone.
Os cara roda, exulismo.ez.
Vem o changelog aí instalar todas as rotinas e as subrotinas de exulismo total no coração dessa infeliz. Já vem tudo instalado de fábrica, maluco.
Bora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Nós vamos falar aqui sobre a série... O nome da série, hein, Bruno?
O nome da série, de verdade. É Ghosts and Goblins.
Que mentira, não.
Ghosts and Goblins.
Que foi o primeiro jogo da série. Inclusive, é muito estranho, porque assim, a série em si é Ghosts and Goblins, mas o Ghosts and Ghosts, que na verdade ele é o segundo da série, só que foi o primeiro contato de muita gente...
Exatamente, que é o nome correto, né? Ghosts and Ghosts. O nome correto. Izzy Nobre, você que fez curso DEC, FISC, nos anos 90.
CCA, CCAA.
Qual a tradução de Ghouls and Ghosts?
Ghouls and Ghosts, então, Ghosts. Ghouls é tipo... Ghouls não tem uma tradução... Cara, ghouls. Nem eu sei a tradução de Ghouls. Ghouls é tipo aparições, é coisas sempre relacionadas a Halloween.
É que o Ghost é o fantasma no senso comum que a gente conhece, né? Uhum. E o Ghost, ele se alimenta de mortos.
Velho, é tipo um zumbi, eu tô vendo aqui. É tipo um zumbi, na verdade.
É, ele se alimenta de mortos e de fetos também.
Isso, o quê? De fezes?
Fetos!
Ah, tá. Você é louco.
Ô, Izzy.
Ah, porque é bem melhor, né, se alimentar de fetos do que de fezes. É bem melhor.
Qual a diferença, opções? Entre o charme e o funk?
Essa é fácil. Um anda bonito e outro elegante.
De outro elegante, é isso.
Caralho,
aí. Cara, do nada, completamente do nada.
A diferença, mano, a diferença.
Totalmente 0800 essa
e
referência.
E o Goblins? Não tem tradução, não, né? O Goblin, né? O Goblin.
Goblin é Goblin, né?
Goblin é um Goblin, é um monstrinho do mundo de fantasia, tipo Dungeons and Dragons, tá ligado?
Um orc.
Mais ou menos, é um orc em miniatura, mais ou menos.
É, que o orc ele é grande, né? O orc ele é forte e tal. O Goblin é mais...
Anão de jardim.
É, anão de jardim.
É duende, não? O duende que a Xuxa disse que viu duende, né?
Não, porra, esse foi o Tijuana.
Eu vi duende...
Foi gnomos, caralho.
É, gnomos. Ai, gnomos.
Gnomos por todas as partes, na relva, na selva crescente, gnomos em torno da gente. Eles querem nos ajudar e nós não devemos temer. Gnomos ensinam a amar, gnomos nos fazem viver. Eu vi
Que foi o nome dessa coisa, cara? Que eu preciso ver essa porra. Eu vi
normalmente duende. Eu vi gnomos.
Pô, isso aí.
E a risadinha, Será que o cara tava louco, Jundi?
Porra, demais, né?
Isso aí é música de sobre chapação, né?
Demais, mano. E pensar que são os caras que fizeram a música do Tropa de Elite, cara.
Provavelmente. Caralho, maluco, né? Tropa de Elite, eu sou duro de rua. Pega um, pega geral. Também vai pegar você.
Tropa de Elite, eu sou duro de rua. Pega um, pega geral. Ghouls and Ghosts. Vamos falar primeiro sobre o primeiro jogo. Jogo da Capcom. Bota o barulho da Capcom aí.
Porra, a Capcom naquela época tava puta que pariu. Tava on fire, né, maluco?
Tu errava a mão nem fudendo, né, cara? Todo jogo...
Pariu, só jogaço, maluco. O que aconteceu com a Capcom, hein?
A Capcom tá fazendo Resident Evil aí, mano.
esse ótimo Resident Evil aí que saiu, né? Esse último aí.
Resident Street.
Street, né, mano? Street. Só sobrevive disso, né, a Capcom, mas é assim mesmo, né, mano? Às vezes as empresas, mano, não conseguem andar, mas ela é responsável por muitos clássicos, por exemplo, Mega Man, né, já falamos Mega Man X, e Ghouls and Ghosts, e Ghouls and Goblins.
Cara, resumiu a Capcom a dois nomes.
A carreira da Capcom, toda a história.
A carreira da Capcom, esses dois aí só.
É engraçado que esse jogo, falando do jogo que eu tenho mais experiência, que é o Ghouls and Ghosts, ele tem cara... De jogo da Konami, cara.
Peraí, da Konami?
Isso. Você
acha?
Eu acho que é muita cara da Konami.
Por quê?
Porque ele me lembra um pouco até o estilo Castlevania de jogo, sabe? Castlevania
4. Então, só que acontece que esse jogo saiu antes do Castlevania.
Ops. O que mostra que a Konami se inspirou.
Eu nem acho que ele lembra tanto assim o Castlevania.
Não, o fato ali, por exemplo, tu lembra do Castlevania 4? Que parece um cemitériozão e o...
Sim. Primeira fase do cemitério. Tá bom. Agora eu entendi o motivo da memória nesse sentido. Tá bom, então. Nesse caso, no 4, a parte do cemitério vai lá.
Pior ainda, porque, na verdade... Essa é muito semelhante do primeiro mesmo, mas como eu falei, o Castlevania saiu depois, então...
Tá, se mas alguém ele não tá falando que copiou, alguém... cara. Ah, sim, entendi o que você tá querendo dizer.
Se alguém lembra alguém, é o Castlevania que deveria lembrar...
O Jurandir tá fazendo, né? O Jurandir tá, fazendo assim, ele vê um cara, né, aí vê o pai dele, os dois são muito parecidos, e ele fala, seu pai parece bastante com você.
Exatamente.
Não, é, mas eu não sabia. Mas eu não sabia que o Goblins veio antes do Castlevania, não.
Veio. O Goblins é de 85.
E o Castlevania?
O Castlevania é de 86.
Olha aí, mano, meu Deus do céu.
Não, mas assim, não existe argumento contra o matemática. Mas assim, ó, o Ghosts and Goblins, ele saiu em 85, né? Inclusive pra NES.
Mas você tá falando do Ghouls ou do Goblins, porra? Agora eu tô confundindo aqui tudo.
Não, vamos falar do início.
A série é Ghosts and Goblins. Ah, tá bom, Goblins.
Tudo bem, tá bom. Tá
isso,
bom,
ela tá começou ligado, com Ghosts and Goblins em 85, né? Aí saiu pro arcade, foi um sucesso no arcade na época. Saiu pro Nintendinho.
Eu não joguei Nintendo. Eu já joguei o Goblins no Game Boy Advance de alguém, certeza.
Isso aí é o jogo do Game Boy, hein? Não é do Advance isso aí.
No Game Boy Color, pode crer. Ghosts and Goblins. Ou Arthur.
Isso aí foi uma adaptação que saiu pra Game Boy Color. Aí você pode até ter jogado o jogo do Game Boy Color no Game Boy Advance usando cartucho. Mas não saiu pra Game Boy Advance. O que saiu pra Game Boy Advance foi uma versão do Super Ghosts and Ghosts.
Isso.
Entendi. Caralho, mas que série confusa da porra, hein?
Bom, a verdade é que o Ghosts and Goblins é bem tosquinho, é muito ruim, é horrível. Mas tem todas as características que dos próximos, né? Como sempre, né? Porque o Nintendo serviu só pra isso. Vamos criar as coisas e deixar os outros videogames melhorarem os jogos, né?
Peraí, Jurandir, peraí.
Mas não é isso, não,
é absurdo, Jurandir, é absurdo.
Chama o Samu, chama o Samu. Dessa vez eu vou chamar o Samu.
Mas não foi, não. Castlevania no Nintendo, um lixo. Super Nintendo,
fantástico. Caralho, Jurandir. E Mario 3, porra, Super Mario 3, caralho.
E o do Super Nintendo, de 300 milhões de vezes no Nintendinho.
Pô, eu vou te falar que eu nem acho o Ghosts and Goblins do Nintendinho tão feio assim, não. Eu acho até bem bonito pro Nintendinho, cara.
Não, você tá louco,
é
cara.
Ele
é muito ruimzinho, assim. Até pra geração dele, cara. Tanto que o jogo
sentido,
mais famoso da série... Eu acho o personagem, por exemplo, olha o personagem na tela, é muito pequeno.
Muito pequeno, cara. Um anãozinho.
Parece um bando de pezinho.
Mas era no Nintendinho, né, gente? Dava.
Mas ele não é tão pequeno assim, não, cara. Porra, você compara ele também com o Mario? O Mario versão, é tipo uma polegada.
A versão do Game Boy, então, que é essa que o Evandro tá falando de jogo do Game Boy Color?
Ah, mas esses portes do Game Boy eram horríveis, cara.
O Game Boy era um lixo, né, mano? Essa é a verdade. Só tinha Pokémon e aí
saiu. Peraí.
Começou.
Peraí. Também mas, não vamos usar os extremismos também.
Por que o Ghosts and Goblins ele não é tão conhecido? Porque o espaço que teve entre ele e o Ghosts and Ghosts do arcade, que foi em 88, foi pequeno. E muita gente conheceu mesmo o Ghosts and Ghosts do arcade em 88.
Eu joguei no arcade.
E aí esse jogo teve a versão do Master System e a do Mega Drive também. E aí ele já trazia algumas melhorias na parte gráfica. Então se você pegar o jogo lado a lado do Nintendinho, que é baseado no Ghosts and Goblins, e o do Master, você vai ver que teve uma evolução na parte gráfica do jogo. Teve uma evolução na parte de jogabilidade também. Que ele deu uma aprimorada nos poderes, naquele você já tinha diferentes armaduras no Ghosts and Ghosts, já nessa geração.
O Ghosts and Ghosts... Ghost. Eu joguei no Arcades lá do Shopping Guatemi. Lembra no cantinho ali do...
Claro, ali onde é agora um Mistura Paulista, não é isso?
Perdi uma porrada de ficha, mas porra é essa, mano? É um jogo difícil demais, mano. É muito difícil.
Ele é difícil mesmo. Eu acho que o Ghosts in... Qual? Peraí, eu tô confundindo direto, vocês estão pulando de um pro outro.
O Ghosts in Ghosts,
tá bom. O Ghosts in Ghosts, ele é... Dessa série inteira, na verdade, ele é tradicionalmente difícil.
Exatamente. E a gente não falou nem como é o jogo, né? A gente tá meia hora falando aqui, mas...
Caralho, é mesmo, né?
Quem não então, conhece... Você... Tá
Bruno, descreva a série Ghosts and Ghosts.
Então, na verdade, a série é a história de um cavaleiro chamado Arthur. Arthur. Que coisa.
Cara, o nome
é original.
Coincidência, né?
É original, um cavaleiro chamado Arthur. E em dados momentos ele tem que salvar a princesa, em outros momentos ele precisa salvar o mundo da invasão dos monstros. Que, inclusive, pra quem escutou o nosso two-pack, que foi um two-pack que o Evandro fez sobre Demon's Crest, esse universo do Ghosts and Ghosts é o mesmo universo. E quem tá tentando invadir a Terra são os monstros do universo do Demon's Crest.
Maravilha, aqueles, hein? Monstros.
Isso é foda.
E o Demon's, o Gárgula... Como é o nome do bicho lá, mano? É o vermelho lá? Capetinho.
Capetinho do PC. O Exu.
Capetinho do PC, cara.
O nome dele é Firebrand.
Firebrand, caralho. Eu prefiro chamar de Capetinho.
Ele não é vilão, não, né?
Ele não é um vilão, ele é um anti-herói.
Ele é um anti-herói.
Exatamente, exatamente.
Ele não é um herói porque ele não quer salvar o mundo na inspiração dele. Ele tá lá fazendo o trampo dele, aloprando o pessoal.
Quem é que quer salvar o mundo, Bruno? O Arthur também quer pegar a princesa.
Isso aí. E pega mesmo, hein? Não é o Mariozinho que dá um beijo, ele fica com vergonha e tudo mais, não. O Arthur, macho, aparece lá dando umas encoxadas na mulher, mano.
Caralho, encoxada?
Encoxada na armadura ainda, mano. Imagina o contato. Caralho. E outra, é interessante isso, né? Porque o cara tá usando a armadura aqui, leva uma porrada, fica só de cueca. Só de cueca,
tipo, mano. Não tem meio termo, né? Ele não perde partes da armadura e vai danificando, tipo Metal Warriors, que a gente falou no último podcast. Ou tá completamente fechado na armadura medieval, ou tá de samba canção, não tem meio termo.
E isso quebra o clima totalmente, né? Mostra assim, esse jogo é putaria, mano. Não pode arrastar um negócio desse.
Não, mas eles fazem isso. Tem toda uma poesia por trás disso. Porque assim, eles fazem ele ficar de cueca pra mostrar o quanto ele tá vulnerável naquele momento. Você toma um hit, você morre. É pra mostrar quando você se sente vulnerável. Imagina você andando pela rua de cueca. Você se sente vulnerável.
É, em outros jogos a gente se sente vulnerável, por exemplo, quando a gente tá jogando Sonic e tá sem nenhuma moeda.
Tá zero lá piscando. Caraca, na tela.
É muito absurdo, é tenso.
É desespero. Já, por exemplo, quando você tá com o Mario pequeno, não dá esse desespero todo não, cara.
Mas a mecânica do gameplay dos dois casos é a mesma. Você tomou uma porrada, você já era.
Eu sei, mas assim, eu
acho que é porque tu quer falar mal de Mario.
Não, o Sonic, você é incentivado a ir rápido. Tipo,
se der
vida, você tá com.
Você perde o controle às vezes dele, né?
Exatamente.
É verdade. O Evandro falou tudo agora. Porque no Sonic você tá naquela correria. Então, você estando com uma situação de fragilidade e ainda assim sendo obrigado a sair correndo pelo mapa, realmente é perigoso. É porque
existe uma diferença absurda, né? Enquanto o Mario é extremamente lento, aí tem um Sonic aí bem rapidão, é como aqueles comerciais
da
Sega versus Nintendo.
Eu jogo com o Mario naquele Mario Sonic at the Olympic Games e eu ganho na corrida, então só se fuder.
E é o maior absurdo da vida.
O Ghost do arcade, eu ousem dizer que é ligeiramente melhor do que o Ghost do Super Nintendo.
Mas são jogos diferentes.
São jogos diferentes, tá? Exatamente. Apesar do Super Nintendo tentar emular praticamente todas as fases, né? Por exemplo, a primeira fase é igual, mas tem algumas pequenas diferenças.
Os inimigos mudam, o sistema, ou algumas, a progressão na fase muda. Isso que é importante falar, porque assim, como a gente falou, o primeiro jogo da série mesmo é o Ghosts and Goblins de 85, aí veio o Ghosts and Ghosts em 88, e aí veio a versão de Master System de Mega Drive baseada direto no arcade, como se fosse um port do arcade um pouquinho modificado.
Que era a coisa mais comum da época, né?
Isso, porque assim, a grande vantagem, entre aspas, de você ter um console caseiro, pra eles era, você vai jogar os clássicos do arcade na tua casa.
E olha que você tem que ver que tem um console que se viveu só disso, você veja o Saturno, por exemplo.
O Mega Drive, ele surgiu com isso na cabeça, ele trouxe, teoricamente,
é porque a Sega tem tradição nos arcades, né, então daí você tira.
Bom, e aí o que acontece? A versão do Super NES, que é o Super Ghosts and Ghosts, ele não é considerado um port, dado um novo jogo na franquia, yeah, né? Então ele modifica um pouco o sistema, os inimigos mudam, os chefões mudam, você tem mudanças o suficiente para justificar que ele seja um jogo novo na franquia. Então ele é considerado o terceiro jogo da franquia do Ghosts and Ghosts.
Uma coisa que se manteve, né, nos dois jogos anteriores, até chegar no Super Ghosts and Ghosts, é a trilha sonora, né? Direcional da primeira fase é absolutamente fantástica, inclusive um dos melhores da história dos videogames aí. Essa primeira fase tá marcada, tipo a Green Hill Zone do Sonic, sabe?
Você tá falando que é aquela assim, Julinho?
Não, nessa não, bro. Tocando com Deus, não tem nada a ver.
É sim, aquela.
Tá parecendo a música do show de calouros, rapaz.
É muito bom, cara. Isso é muito bom. Uma pena que isso acontece na fase, né? Nessa fase da floresta aí, né? Do cemitério, sei lá qual é aquela.
É um cemitério.
Né? Os mortos voltando. Rise, ok.
Rise.
Não, peraí, que
brota do chão, né, cara? A tumba nasce como se fosse uma árvore, muito foda.
Tumba lá com a tumba. É muito bom, cara. É engraçado que até o estilo de jogo do Ghosts & Ghosts é interessante, porque ele anda extremamente desengonçado, né? Ele anda balançando os braços muito rápido e as pernas assim, tipo, como se ele estivesse dando pulos, né, enquanto ele corre. E ele tem dois pulos, né? Pulo duplo.
É, ele tem o pulo duplo que
te salva muitas vezes.
Pra variar, uma parada que ninguém explica nada, né? Por que ele tem o pulo duplo?
O pulo duplo como é que se diz? É uma instituição da plataforma de 16 bits, cara.
É verdade, né?
O famoso double jump, porra.
E outra, quando tinha jogo que você ganhava essa habilidade, não, ele começa já com ela, né, mano?
Um armado. E esse jogo era muito troco, vocês lembram dos baúzinhos que destruía?
Sim.
Ao invés de vir power-up, vinha coisa ruim?
Porra, vi um mago, o mago te transformava numa baitolinha.
Num patinho. É.
Caralho, isso é foda. Isso me lembra, sabe qual jogo que tinha isso, cara? O Pitfall do Super Nintendo, que você tinha que decidir se você queria quebrar a parada ou não, porque às vezes era uma coisa ruim.
Exatamente,
pra você.
Exatamente, cara.
Isso é sacanagem.
Tinha o baú também que vinha aquela armadilha lá. Aí você tava lá tudo com várias armaduras e arma e o caralho. Aí, cueca.
É engraçado que esses power-ups do Ghosts & Ghosts interessante é relacionado à armadura, né? Então você tá com a armadura prata, tem a armadura verde e tem a armadura dourada, né? Armadura dourada.
Dourada, irada.
E é engraçado que a armadura dourada, você ganha a habilidade de soltar um dragão, né, macho?
Foda.
Um dragão, você solta uma magia lá e tá o dragão.
É,
lá.
Que é uma coisa que veio desde o Ghosts & Ghosts, que é aquela coisa de as armaduras vão te trazer algum tipo de poder. Nesse eles migram e dão novos tipos de poder de acordo com cada armadura, né?
E você fala as magias, né? Pra você mata os inimigos com isso, né? Jogando faca nele, jogando flecha, jogando um monte de coisa, né, cara? Cavaleiro, já tá escroto porque ele corre absurdamente desengonçado.
Se você estivesse usando 50kg de armadura medieval,
ele não ia conseguir correr. Ele tá pelado, Izzy. Ele tá pelado e tá jogando faca.
É que ele corre igual, porra.
Ah, é verdade.
E uma coisa que é clássica no Ghosts & Ghosts é que no final de cada fase tem um chefe, né? Não tem isso, você passar de ir pra outra fase sem ter chefe, não.
É uma coisa que eu esqueci de mencionar também, as armas, as diferentes armas que ele tem, né? Que ele começa com a lança dele, a primeira arma que ele tem sempre a lança. Isso. E aí depois ele vai trocando. Então, por exemplo, ele pega uma adaga, e cada arma tem um estilo de ataque diferente. Ele tem um machado, ele tem a espada, que a espada, por exemplo, é a única arma que ele não consegue lançar, né? Que é a que fica, é um lance de alcance limitado.
Tem que bater.
Tem o Hadouken, né, macho? Porque ele manda, você chega na metade do jogo e não, minha filha, a baitola lá da princesa aparece lá em espírito e fala assim: meu filho, tá esquecendo a arma aí, mano. Aí buscar lá no começo do jogo. E aí tu volta.
Cara, agora uma coisa que me incomoda no Ghosts and Goblins, especialmente do Super Nintendo, é que você não pode mudar de direção no meio do pulo, que é uma parada que é completamente irreal, mas que a gente se acostumou nos jogos.
Não, essa é uma coisa que eu vou explicar. Isso não acontecia até justamente o do Super NES.
Eu vou te falar que eu acho que 50% da dificuldade desse jogo, cara, é isso.
Então,
é
você não poder... O único que permite você mudar a direção do salto é o do Super NES por causa do pulo duplo. Porque no segundo pulo você conseguia mudar a direção do salto. Até ali você não conseguia mudar.
Isso, é isso. Faz aí, testa isso. Tu que tá jogando agora aí.
Isso. Ah, é no pulo duplo, então você só pode fazer isso no pulo duplo, então.
Isso, então. Até a série você não podia mudar o sentido do pulo até ali. A partir do Super Ghosts and Ghosts, por causa do pulo duplo, no segundo pulo você conseguia mudar a direção do salto. Você conseguia
pelo
mudar
menos
a direção...
isso, né?
Não, uma coisa que eu percebi rejogando o Ghosts & Ghosts do Super Nintendo aí.
Mas, cara, eu vou te falar aqui rapidamente, Junior, só pra complementar esse pensamento do lance do pulo. É sério, cara, tipo, metade da dificuldade do jogo é você dar um pulo, o monstro nasce bem embaixo onde você vai aterrissar e você não pode mudar de direção.
Posso falar uma coisa, Luiz? O pulo do Arthur é 90% da dificuldade do jogo. Você vai bem no jogo se você consegue.
Prever onde você vai aterrissar, mais ou menos.
Dominar. Essa técnica, isso.
Ah, isso é foda, cara. Isso tá me dando raiva.
Mas é por isso que, por exemplo, o Mega Man da própria Capcom, mesmo tendo a sua dificuldade, ele transforma num jogo que você tem um controle sobre o personagem, né? Que você consegue ir pro Mega, pular e voltar com o Mega Man no mesmo salto, né? Você pode voltar.
Você consegue pular e no alto continuar controlando ele, né?
Exatamente. Isso. É porque, sei lá, eu acho muito esses jogos que você, tipo, Mario é a diferença extrema, que você pode pular e no meio do... Você pilota o Mario
em
queda livre, tá ligado? Você vai pra onde você quer. Ah. E os jogos que não permitem isso me dá aquela impressão de travadado.
O diferencial que você tá falando do Mario é assim, se você calculou mal, você consegue ainda controlar o Mario pra acertar um pulo.
Isso.
Se você calculou mal, meu amigo, dançou.
Você morreu.
Você morreu. A partir do momento que você saiu do chão, acabou. A Capcom fez isso pra dizer assim, ó, tu tá com armadura, tu vai pular pra frente, tu não tem como mudar a trajetória, não. A armadura é pesada, meu filho. Ela vai só pra um determinado local.
Na verdade, você não consegue fazer isso com sem armadura. Na vida real, você não consegue mudar a direção do salto.
Exatamente, mas assim, no, mas só que no, no, nos jogos isso era permitido, né? É só que eles tentaram colocar alguma coisa que... Tenta, Easy, só de cueca voltar. Será que não volta, não?
Pula, Easy, pula.
Não,
Easy.
No jogo, mano, no jogo.
Não dá.
Não dá ainda. Não. É um jogo que é cheio de dessas trucagens, né? Só que eu fico puto, porque quando você chega em, na metade do jogo, aí tem um inimigo lá, aí a princesa fala assim, ó, oh, meu filho, tu tá, obrigado por estar aqui, você é foda, tá quase lá. Só que ainda falta uma magia, senão tu não vai matar o último chefe. Ele te obriga a voltar pro começo do jogo e jogar as outras fases tudo de novo,
caralho,
até aquele
determinado ponto, cara. Isso é
um, e cara, o jogo é difícil pra caralho.
Exatamente, cara, é muito legal. Dá uma raiva, sim, mano. Dá vontade de jogar o controle no chão aí, quebrar o videogame.
Não, isso aí, eu acho isso aí uma sacanagem completa. Isso aí eles estão tentando artificialmente estender a longevidade do jogo. Isso é uma
coisa até que... Agora você imagina não. O seguinte, cara, eu, pivetinho com meu Master System, alugando todo feliz o Ghosts and Ghosts pro meu Master System, pra um final de semana. Jogar final de semana, alegre. E aí eu tô lá, chego no último chefão alegre pra caralho, mato ele. Falei, caralho, vou ver o final e daqui a pouco eu volto pra primeira fase.
Ah, isso é muito
sacanagem. Você não chega nem a matar o chefão, meu chefão.
É, tem que ir até o final, voltar e chegar lá.
Volta, meu filho, pra primeira fase e pega lá com a porra da sininho, mano. É uma fadinha que te dá um Hadouken, mano. É, e é só com essa magia que tu consegue matar lá o último chefe.
Não, e sabe o que é pior? Não é, eu ganhei uma magia foda, eu vou voltar e vai ser bem mais fácil a segunda vez. É uma magia como se fosse outra qualquer, tá ligado?
Exato, é um Hadouken.
É, tipo um power up de printzinho e tal, e pô, sim, mas... vai matar todo mundo com um golpe só, né? Não é que nem o Hadouken do Mega Man.
Exato, mas não é o Gruga.
Gruga.
Agora, ô Jurandir, você sabe o nome do último chefão do Super Ghosts and Ghosts?
É Sa não sei o que, Sadi.
É o Samael.
Samael, o Hound of Resurrection?
Dele, que a gente tava falando dele no do Silent Hill,
é o
cara.
Samael o nome dele?
Samael aparece em Hellboy, maluco. É o Round of Resurrection.
Isso, mas é o Satanás, mano. Silent Hill,
na
mano.
Na versão americana, eles mudaram pra Sardius. Por isso que eu acho que tu tá subindo. Mas o nome dele no original era Samael.
Caralho, hein?
Tanto que assim, a Capcom ela faz assim, muita mudança em jogo quando vai pra território americano pra evitar. Porque americano é tudo cheio de frescurinha. Ai, meu Deus, não pode falar de satanismo, pode falar de...
Isso.
Tanto que no jogo do Super NES, a versão americana, não tem as cruzes no cemitério. Ele tem aquele símbolozinho que parece o símbolo do Prince. Lembra? Na época que o Prince mudou de nome lá, queria chamar
do Prince. Eu fico pensando assim, porque o Ghosts and Ghosts, ele tem o último chefão dele, não faz sentido nenhum. Um ser gigante, um vagabundo com armadura de ouro, gigante assim. O cara não faz absolutamente nada, é só uns raiozinhos que ficam voando assim ao teu redor e pronto. Tu fica atirando a cabeça dele e mata ele, cara. Eu não entendo como é que um cidadão desse pode ser o último chefe, porque eu sempre acredito assim, olha, o último chefe do jogo é o cara que manda em todos os outros chefes e naquele mundo absolutamente patético, entendeu? É ele que manda naquela porra ali e ele tem que ser mais poderoso, tipo o Jabba no Star Wars. Eu sim. Não consigo ter... Mas se tu der um robinho nele ali, tá atrás dele. Como é que ele vai rodar pra te pegar, mano? Eu pergunto isso.
Girar em torno do próprio eixo.
Exatamente, cara. Eu sempre imagino que o chefão, o cara da parada, tem que ser mais forte que todos os outros, né? Mas não, cara. Mas não. Não acontece isso. E o Ghosts and Ghosts é um jogo que demonstra isso, cara. É um ser gigante soltando raios em ti pela mente.
Então, cara, e aí só pra complementar, que depois do Super Ghosts and Ghosts veio uma versão pra PSP, que é o Ultimate Ghosts and Goblins.
Ele pegou o Ghosts and Ghosts e transformou em gráficos poligonais, né?
Que é uma coisa foda 2D. Pra caralho, foi a mesma coisa que a Capcom fez com o Marvel...
O Mega Man,
exatamente. Maverick Hunter X foi exatamente a mesma coisa. Eu acho esse tipo de coisa foda pra caralho.
Aliás, os consoles e os portáteis da Sony, quando eles decidem fazer um jogo 2D com aspectos de 3D, sempre funciona. Sempre.
Eu não sei porque não fazem mais, cara, porque isso é uma mina de ouro.
Pode crer, cara.
Pegar todos os clássicos do Super Nintendo e Mega Drive fazendo esse esquema aí, puta que pariu.
Mas isso era a ideia que a Capcom tinha, cara. Mas o problema do PSP foi o pessoal fazendo pirataria. Ninguém comprava jogo, todo mundo
copiava isso. Mas aí é cabacice da Capcom, Bruno. Faz pro PSN, pra live, não pro PSP.
Não, mas quem que tinha que oferecia isso na época, cara? Tanto que eu fiquei super chateado, porque assim, além do Maverick Hunter, pouca gente jogou. O primeiro Mega Man, eles fizeram um remake com gráfico poligonal, que era SD, cara. O gráfico era muito foda, eu adorei aquele Mega Man. Que tinha como você fazer esquema de você criar suas próprias fases, era fantástico. E o plano da Capcom era fazer o remake de todos os Mega Man daquele jeito. Só que por causa da pirataria não fizeram.
É lógico que faz parte da série e tudo, mas eu não consegui criar um carisma em relação ao jogo, sabe? Apesar dele aparentemente ser divertido, porque eu gosto muito da versão do Super Nintendo. E é inevitável você não ficar comparando, né, as versões, em termos de trilha sonora, em termos de até de gráfico, porque essa versão do PSP parece que ele se leva um pouco a sério, entendeu? Já a versão do Super Nintendo não se leva nada a sério.
Tanto, né, que ele é o jogo, se você jogar ele no modo Ultimate mesmo, ele é o jogo mais difícil da série. A série já não é fácil. Exato. O jogo do PSP eles fizeram ficar mais difícil ainda, cara. Só que o jogo é lindo, a trilha sonora é fantástica nessa versão.
Agora, Bruno, não tem nada pior do que a versão pra iPhone, né? Pra iOS. Não tem nada pior.
Velho, é assim.
Porque esse tipo de versão... jogo que não funciona no iPhone. Não, cara. Mas. E olha que eu sou.
Mas sabe por que não funciona? Porque os teus dedos ocupam 66% da tela, cara.
É porque não, e até porque a gente já falou, o jogo ele exige um controle bastante preciso pelo fato de que você tem que planejar o seu salto, você não pode mudar de direção no meio, a menos que você já tenha, se você já tiver executado aquele double jump. Então, o Ghosts and Goblins é um jogo que você precisa muito daquela precisão do controle, especialmente na hora dos saltos e tal, e realmente no iPhone não dá muito certo.
Não, e sabe o que é pior? Essa versão do iPhone, ela só surgiu realmente meio que baseada na versão do Ultimate do PSP. E aí, lembra que eu falei que nome original de Cavaleiro, o Arthur? Nessa versão do iPhone, ela foi a primeira a permitir que você tivesse personagens selecionáveis. Então, no primeiro, são dois jogos que saíram pra iOS, na verdade, né? Assim, no primeiro você podia jogar ou com o Arthur, que é o personagem principal da série mesmo, ou com o Lancelot. E no segundo você podia escolher o Percival, que é o outro cavaleiro que todo mundo conhece da lenda. Todo mundo fala da lenda da Tábua Redonda, dos Cavaleiros da Tábua Redonda, sempre fala do Lancelot e do Percival, né?
Percival.
Que fora o Arthur são os mais conhecidos, né?
Exatamente. Ghosts and Ghosts.
Só uma última coisa. Também teve uma continuação do mesmo universo, que é o Maximum Ghost of Glory, que foi a série que saiu em 3D pro Play 2. É no mesmo universo do Ghosts and Ghosts.
Caralho, eu nunca tinha percebido isso, velho.
Ele faz várias referências pra série original, e o Maximus, ele é uma sequência em 3D do universo do Ghosts and Ghosts, né?
Então, Bruno, foi assim, a série Ghosts and Ghosts, ela deu origem a duas outras séries, a do Demon's Crash lá e...
Demon's Crash e Max,
que é a série... Que eu sempre achei foda, esse negócio do cara pegar um inimigo de um jogo e tornar ele protagonista de outro, eu acho isso muito foda, cara.
E outra, é foda, por exemplo, quem jogou Demon's Crash primeiro, aí vai jogar Super Ghosts and Ghosts e ter lá o inimigo de fase, parado sentado.
Isso é legal pra caralho.
E outra coisa, sabe uma coisa interessante? O Maximum Ghost to Glory do Play 2, ele tem a trilha, que é, na verdade, uma versão meio que orquestrada e remixada da série original. E sabe quem compôs?
Quem?
O Talarico.
Caralho, eu já ia falar que era o Tommy. Puta que pariu. Eu já ia perguntar, será que foi o Tommy que ele tá perguntando assim?
Foi o próprio Tommy Talarico, velho.
Caralho, foda.
Muito bom. Nota para a série, Bruno Carvalho, nota.
Cara, eu acho a série toda com seus altos e baixos, sendo o ponto baixo o Ghosts and Goblins, o Nintendinho. mas tem muito ponto alto.
Baixo, literalmente baixo.
É muito baixo, baixinho mesmo. E eu dou 90 vidas, cara, pra Ghosts and Ghosts, cara. Pra série como um todo. Eu acho assim, o Ghosts and Ghosts mesmo, do arcade de 88, do Mega Drive, versão do Master System, o Super Ghosts and Ghosts e o Ultimate são fantásticos. Quem tiver a oportunidade de jogar, não são jogos fáceis, mas eles recompensam você, mesmo que na trollagem eles te recompensam de algum jeito.
É Vando de Fritas.
Então, cara, eu vou dar 85 vidas pra série. Por quê? Porque tem esse probleminha da jogabilidade que a gente falou que irrita. É um jogo que, assim, eu também joguei recentemente. E aquela parada que eu até falei em outros programas já. Quando você perde porque você sabe que é ruim, ok. Mas às vezes você vê que o jogo que tá te aloprando, tá ligado? Que tem problema de design de fases. Tem aquela merda de, você encosta no inimigo que a gente comentou até do Castlevania. E aí você vai para trás, tá ligado?
É foda
isso. Aí então se você tiver... Isso irrita, porque você não liga de tomar o dano e ficar só de cueca, tá ligado? Mas às vezes você tá em cima de uma plataforma, vê um morcego, encosta em você, aí você cai o rio abaixo. E assim, é um jogo foda, trilha sonora foda, personagem carismático pra caralho. Só que se a gente for fazer uma lista dos melhores jogos do Super Nintendo de todos os tempos, ele não entra, tá ligado? É um jogo
mais. Talvez marcante. Seja um dos mais memoráveis.
Mas sim, sim, mas sei lá.
Ah, não. No meu entra.
Eu só uma lista de 50 jogos, aí talvez entre.
Tá.
Mas o top 10 não entraria jamais.
Então qual a sua nota?
85 vidas.
Muito bem. Izu!
Então, eu tô vendo que todo mundo aqui tá mais ou menos com a mesma opinião e a mesma nota. Inclusive, eu vou dar os mesmos 85 do Evandro e pelo exato mesmo motivo. Aquele esquema da jogabilidade travada, eu acho assim, o Ghosts'n Goblins peca em duas coisas, porque ele artificialmente aumenta a dificuldade e a longevidade do jogo de forma safada. A dificuldade por causa do esquema de eles simplesmente fizeram assim, o jogo é difícil por outros motivos. Tem inimigos legais e os mapas, as fases são repletas de bichos pra você matar, então ele tem uma dificuldade nata, mas o esquema do pulo, você não poder direcionar, foi mais do que tornar difícil, torna frustrante, cara, porque às vezes você pula, você já executou o double jump, você já tá caindo e, tipo, brota um bicho do chão e você tem absolutamente nada que você pode fazer em relação a isso, e eu acho isso muito covardia. Eu acho que isso aí foi feito pra artificialmente tornar o jogo mais difícil. Mesmo esquema do negócio, você tem que ser obrigado a começar o jogo desde o começo também, quando você chega naquele chefão lá, e isso aí foi uma safadeza pra deixar o jogo mais longo de forma artificial. Então, por causa disso, o jogo perde 15, na verdade 14 pontos e fica assim com 85 vidas.
Muito bem. A minha nota pra série é 90 vidas, mas com Super Ghosts and Ghosts eu vou dar 95 vidas. Pra mim é um dos melhores jogos do Super Nintendo. Eu acho a trilha sonora fantástica. O jogo é extremamente difícil, mas não é impossível de se jogar. Como o Kid Camaleão, que às vezes é impossível de se jogar, sabe? E digo mais, se não fosse essa putaria de te fazer voltar pro começo do jogo pra pegar uma porra de uma magia, ele ganharia 99 vidas muito fácil. Pronto. Deixa o seu comentário sobre a série Ghosts and Ghosts. Ghosts and Goblins, né? Goblins. Goblins? Globins.
O Jandir não consegue falar a porra do nome da série, cara.
Ghosts Globins. And Goblins.
Aê.
Essa é a série, mas fala do Super Ghosts and Ghosts, que é fantástico. E visite a nossa loja também, feiradospássaros.com.br.
Melhor loja baseado no 99 vidas que existe.
Nossas camisetas, nossas canecas. Quando a gente lançou o cast do Kid Camaleão, tem a caneca do Kid Camaleão lá. Quando você compra, você passa de 100 fases na sua vida já.
Exatamente.
Você evolui 100 fases. E novos produtos estão sendo colocados semanalmente. Fique ligado lá, feiradospássaros.com.br. Inclusive, você agora que recebeu sua graninha no começo do mês, eu tô com dinheiro no bolso. Por que é que não vai lá e compra a nossa loja, né, cara?
Dê pra gente esse dinheiro.
Que acabar, é assim, os nossos produtos são assim, acabou, a gente não coloca nunca mais. É sempre produto novo.
Trabalho da porra pra fazer essa camiseta.
E fique ligado, muito em breve, novas estampas. Estamos aqui com os projetos, com os nossos arquitetos desenvolvendo as artes.
Fique dando F5 aí no site direto.
Isso. Iso. Muito bem. Até semana que vem.
porra é essa? Alguém peidou numa lata aí?
Fui eu.
Caralho, alguém peidou numa lata? Fui eu, o cara afirma, tá ligado?
Caralho, isso, caralho. O jogo é extremamente difícil, mas não é impossível de se jogar. Como o Kid Camaleão, que às vezes é impossível de se jogar, sabe? É isso, mano.
Contra. Contrinha da vida, Júlio.
Cara, tá caralho, contra lápis. É outro.
Isso, tá comendo alguma coisa aí, mas é isso.
Eu
tá
não.
Tá apontando lápis, velho.
Tá apontando lápis, isso? Caralho, mano.
Ainda existe isso, apontador de lápis,
existe,
cara.
Existe, tu tá fazendo aí.
Não, não é.
E o que é isso?
Eu tô enrolando uma fita métrica.
Puta que pariu.
Caralho, Pedro, eu tô falando orelha seca, ele faz faculdade mesmo.
Orelha seca.
A SEGA simplesmente vai dizer o quê? Você vai ter a qualidade dos arcades de 16 bits na sua casa. Eu vou trazer o Walter pra você, eu vou trazer o Golden Axe. Você pode ver que os jogos que motivaram a compra do Mega Drive na época eram os portes de arcade, né?
Pode crer, velho, pode crer.
Eu amo o Isa, cara.
Tá rindo o quê, porra?
O cara, o Isa, o Bruno falando o Isa.
Eu vou parar um dia e vou fazer um álbum que vai pro final do cast só dos barulhos que o Izzy faz durante a cabeça.
O bicho é lixando, mano.
Ele lixando é sacanagem.
Exatamente.
Só tem filho na puta.
Filho da puta. É muito escroto, o cara sabe como atropelar o outro, né, cara?
Tá bem aí,
o cara, cara faz naturalmente, né, macho?
Não, mas eu vou desligar. Eu tenho o hábito de mutar.
Tu faz isso no teu vídeo. Faz isso no teu vídeo.
É porque não relixo nos vídeos dele, não.
Não, é porque vocês só notam. É porque tem várias vezes que eu desativo o microfone pra fazer isso, mas às vezes passa. Às vezes escorregam.
A maioria das vezes, 90% das vezes passa. Só eu sei.